Bom dia, Sra. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. Nós, enquanto Apifarma, enquanto indústria farmacêutica, pedimos esta audição para manifestar o nosso desconforto pelo facto de ver novamente em cima da mesa a taxa extraordinária sobre a indústria farmacêutica. Gostaríamos de recordar aos senhores deputados que, em termos de indústria farmacêutica, o período de assistência financeira, durante o período de assistência financeira, o equilíbrio das contas da saúde, a maior parte dele, mais de 50%, cerca de 60%, terá sido conseguido através da cadeia de valor do medicamento. Através de redução de preços, que são, já hoje, dos mais baixos da União Europeia e dos mais baixos da OCDE, mas, portanto, equilíbrio esse conseguido durante os anos 2011, entre os anos 2011 e 2014, através da redução de preços, através da redução das margens dos intervenientes na cadeia de valor do medicamento e através das verbas devolvidas pela indústria farmacêutica ao Ministério da Saúde no âmbito dos protocolos que a Apifarma assinou com o Governo. E, portanto, foi de facto a cadeia de valor do medicamento que conseguiu, de alguma maneira, estabilizar, equilibrar, reduzir, eu diria, drasticamente, a fatura do Serviço Nacional de Saúde, que terá sido reduzida em cerca de 24%, 25% neste período. O que, obviamente, levou a uma diminuição muito significativa do mercado farmacêutico de medicamentos e Portugal é hoje dos países com uma menor despesa per capita em medicamentos, muito abaixo da OCDE. Portanto, não só o nível de preços está completamente abaixo das médias, quer da União Europeia, quer da OCDE, mas também a própria despesa per capita está claramente abaixo das médias. Mesmo na parte de medicamentos hospitalares, é fácil verificar que medicamentos, alguns deles mais onerosos para o cancro, por exemplo, na área da oncologia, Portugal, a Espanha e a Grécia são os países que na Europa têm os preços mais baixos, como foi recentemente publicado na revista Lancet. Consideramos que esta manutenção da taxa extraordinária sobre a indústria farmacêutica continua ou vai ser, se vier a ser aprovada, não nos parece correta. Como disse, nós durante o período de 2011 a 2014 assinámos protocolos que permitiram ao Governo português, ao Ministério da Saúde, equilibrar as suas contas durante esse período. Em 2015, e num período pós-Troika, a taxa extraordinária foi posta em cima da mesa como uma ferramenta para, de facto, colmatar algumas deficiências no período pós-assistência financeira, no período pós-Troika. Não resolveu, obviamente, o problema que está subjacente, que é o subfinanciamento crónico do Ministério da Saúde, o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde. Mas entendemos que a taxa, apesar de tudo, em 2015, de alguma maneira, poderíamos encarar com boas as razões na medida em que se vinha desse período pós-Troika e haveria ainda que conseguir algum equilíbrio. Mas o facto de querermos manter essa taxa para 2016 parece-nos já totalmente desajustado. O problema do desequilíbrio das contas do Ministério da Saúde não está nos medicamentos. Como sabem, os medicamentos não representarão mais do que 25% do orçamento total do Ministério da Saúde e a verdade é que têm sido praticamente a única área a contribuir para algum equilíbrio ao longo deste período. Não nos parece que depois dos nossos contributos, depois dos protocolos não mandatórios que sempre fomos assinando e que permitiram o equilíbrio das contas, sejamos agora sujeitos, digamos, a uma medida como esta de aplicar uma taxa. Uma taxa que não nos parece ter justificação, que é apenas sobre uma indústria em si, que claramente causa problemas em termos de desenvolvimento, em termos da própria área económica da saúde, em termos do próprio desenvolvimento económico das empresas em Portugal, afugenta o investimento nesta área, dificulta as relações dessas empresas com o sistema científico e tecnológico nacional, de facto impedem de alguma maneira que esta área possa dar um contributo maior para o desenvolvimento económico, para o alavancar das relações positivas com a academia, com o sistema científico nacional. E se olharmos para aquilo que a taxa de alguma maneira representava, a verdade é que nem sequer conseguimos ver em 2015 o que é que esta mesma taxa representou. Não há dados do Ministério da Saúde e não há dados da Direção do Orçamento. Portanto, não sabemos exatamente o que é que isto sequer representou. E na medida em que, enquanto indústria farmacêutica, enquanto a Apifarma, continuamos numa posição perfeitamente aberta de estar disponíveis para encontrar com o Ministério da Saúde, com o Governo, soluções de compromisso e de equilíbrio, não nos parece que seja pela via legislativa que estes equilíbrios possam ser conseguidos. Recordo de novo que, de facto, estamos com uns preços de medicamentos, de facto, extremamente baixos relativamente à OCDE, extremamente baixos relativos também à União Europeia, motivo, aliás, pelos quais, como sabem, as pessoas em Portugal têm que ir 2, 3 e 4 vezes à farmácia para encontrar determinados medicamentos, porque, efetivamente, o nível de preços dos medicamentos em Portugal é tão baixo que muitos deles são reexportados para a Europa pela cadeia de logística e, portanto, é muito difícil às pessoas, é trabalhoso. É, de facto, uma pena que em Portugal uma rede de cuidados de saúde, como são as farmácias, ao fim e ao cabo, não tenham muitas vezes os medicamentos disponíveis para as pessoas. Por todos estes motivos, nós consideramos, de facto, que não é correto pôr de novo a taxa em funcionamento para 2016 e mesmo relativamente à taxa de 2015, gostávamos de informar os senhores deputados, que provavelmente já estarão a par disso, mas nós, enquanto Apifarma, impugnámos a criação da taxa em 2015 junto do Supremo Tribunal Administrativo. Requeremos ao senhor Provedor de Justiça que fizesse a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, também relativamente ao artigo do Orçamento de Estado que se referia à taxa, e também, concomitantemente, solicitámos à Procuradoria-Geral da República que requeresse junto do Tribunal Constitucional também a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do mesmo artigo do Orçamento. Portanto, Srs. Deputados, Sra. Presidente, nós entregámos uma apresentação que eu penso que dá uma ideia, embora resumida, mas bastante completa, daquilo que se passou com a indústria farmacêutica fundamentalmente durante o período de 2011 a 2015. Dá-vos uma ideia do nível de preços que temos em Portugal quando comparados com outros países, quer da OCDE, quer da União Europeia. Eu penso que vos dá uma ideia também da evolução dos mercados, dá-vos uma ideia da evolução da despesa do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, de alguma maneira corrobora aquilo que, de uma maneira muito resumida, vos disse e que justifica o nosso desconforto perante a taxa extraordinária sobre a indústria farmacêutica. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os seus representantes da Apifarma, agradecer a informação que aqui nos trouxeram. É, de facto, a apresentação bastante, bastante elucidativa. Nós temos noção, todos temos noção, de que houve uma estratégia nos últimos anos relativamente ao setor da Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde de um equilíbrio financeiro que assentou essencialmente em duas áreas. Por um lado, o pagamento da dívida e, por outro, a política do medicamento. Isso é claríssimo e, portanto, e é assumido. Dentro da lógica da política do medicamento, inclui-se, não exclusivamente, e aliás daí ter referido a abertura que houve não mandatória, é um facto, da Apifarma para negociação permanente, e isso deve ser salientado, mas uma das medidas foi exatamente a aplicação desta taxa em 2015. Nós estamos a falar de projetos-lei que têm um enquadramento muito próprio, que é o facto de nós estarmos num período orçamental extraordinário, em que não esteve em curso durante o tempo constitucionalmente previsto a elaboração do Orçamento de Estado, o que obrigou, por via legislativa, ao prolongamento de uma série de medidas que estavam em vigor para 2015. Obviamente que é impossível, fazendo este processo por via legislativa, analisar cada um dos setores com o nível de detalhe que permita a análise de um orçamento de Estado. E por isso é que não é indiferente a que diferentes áreas políticas, diferentes partidos políticos, com opções ideológicas diferentes relativamente a matérias concretas, tenham optado por um princípio conservador, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático, ou seja, de manter em geral aquilo que vinha de trás, exatamente para não correr o risco de deixar entrar o mês de janeiro sem que se aplicasse algum mecanismo que depois, em sede de orçamento de Estado, se viesse a verificar politicamente como útil e necessário. Por isso, da nossa parte, o compromisso que pode haver, exatamente dessa análise, não na sede deste projeto de lei. Nós, aliás, discutiremos, se não estou em erro hoje, a especialidade desta matéria, não nesta sede, em que é uma sede de prolongamento da realidade de 2015 até à existência de um orçamento de 2016, mas é uma análise mais profunda com base nestes dados e eventualmente noutros, Na preparação da elaboração do orçamento de 2016 e, portanto, da parte do grupo parlamentar do CDS-PP, a posição é muito clara, não ignorando, mas não cabendo aqui analisar, a componente jurídica e toda a ação que, naturalmente, a Apifarma desenvolve de forma livre e que aquelas que vierem a ser as decisões dos tribunais serão, naturalmente, acatadas pelo Parlamento, mas na discussão política nós entendemos que cabe fazê-la em sede de discussão de orçamento para 2016 e que é impossível tomar qualquer medida antes disso neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Apifarma, a delegação que aqui representa, agradecer os contributos que nos fizeram chegar, quer através da intervenção inicial, quer através do suporte escrito. Dizer que, até na linha do que disse o Sr. Deputado João Almeida, estão cá os três partidos que propuseram a renovação da contribuição extraordinária para o setor farmacêutico para o ano 2016. O único projeto de lei que foi aprovado foi o do Partido Socialista e é aquele que está, neste momento, em sede de especialidade. A preocupação, e se certamente já leram e estudaram o projeto de lei 43 do Partido Socialista, ele incorpora quatro contribuições extraordinárias e impostos adicionais, não só para o setor farmacêutico, mas também para outros setores. Aqui a preocupação foi a preocupação da sustentabilidade das finanças públicas para o ano 2016, na antecâmara do Orçamento de Estado para 2016, que, como sabe, ainda não está em fase inicial de preparação. Quando este projeto de lei foi apresentado, como também o projeto de lei do PSC e do CDS, também quando foi apresentado ainda mais tempo, portanto, ainda longe da fase inicial da preparação do Orçamento de Estado para 2016. Portanto, seria muito prematuro, seria muito arriscado alterar o quadro fiscal destas contribuições extraordinárias, ainda longe da preparação inicial do Orçamento de Estado para 2016 e mesmo no âmbito, como estamos agora, da preparação inicial do Orçamento de Estado para 2016. O que significa que não há aqui uma vontade política ou só uma vontade política de continuar a incidir o sacrifício em determinados setores. O que houve aqui foi a preocupação de garantir a sustentabilidade das finanças públicas para o ano 2016, ainda num período anterior à fase inicial, inicial da preparação do Orçamento de Estado para 2016. Nós estamos sensíveis à vossa posição, não posso adiantar em nome do Grupo Parlamentar do PS qualquer compromisso, a não ser este, somos sensíveis às vossas pretensões, às vossas reivindicações, sendo certo que nesta fase em que nos encontramos, nada mais podemos adiantar a não ser isso e dar a garantia que quando apresentamos este projeto de lei, conjuntamente com outros projetos de lei, como o projeto de lei relativo à eliminação da contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões, o projeto de lei sobre a eliminação da sobretaxa do IRS, o projeto de lei sobre a reposição das reduções remuneratórias, foi numa lógica de sustentabilidade das finanças públicas para o ano 2016, numa fase ainda muito anterior à preparação do próprio Orçamento de Estado. Portanto, essa foi a grande preocupação e nada poderá ser feito sem medidas compensatórias. Qualquer intervenção que possa ser feita neste âmbito, aqui, na contribuição extraordinária para o setor farmacêutico, nada poderá ser feito sem medidas compensatórias para os anos seguintes. Portanto, gostaria também de deixar esta posição vincada. Obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado António Leitão Amaro, não se importa que eu dê a palavra ao Senhor Presidente antes da sua intervenção apenas para um comentário?
Eu não me importo, mas eu acho que talvez fosse mais produtivo juntarmos as perguntas todas e responder no final.
Muito bem. Não, não era ainda não uma mais... resposta, era meramente um comentário. Mas...
É muito rápido. De facto, relativamente às outras contribuições extraordinárias que referiu sobre a banca, a energia e por aí fora, eu penso que nenhuma das outras áreas tem, de facto, possibilidades de demonstrar que os preços em Portugal estão completamente abaixo das médias das OCDEs e da União Europeia. Nem nas outras áreas também terá havido protocolos não mandatórios, como disse, onde houve assinaturas e disponibilidade negocial para encontrar soluções de equilíbrio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar e agradecer à Pifarma a disponibilidade para aqui estar. Em primeiro lugar, nós reconhecemos, o PSD reconhece, que o setor farmacêutico fez um esforço importante neste período de ajustamento. E fê-lo por... desde logo uma decisão política do governo anterior de pedir esse esforço à indústria farmacêutica. Em segundo lugar, porque a indústria farmacêutica, de alguma forma, foi entendimento dessa decisão política, podia fazer esse esforço. E em terceiro lugar, e é importante reconhecer isso, eu gostava de reconhecer, porque a indústria farmacêutica esteve disponível para ser parceira nesse esforço. E, portanto, eu acho que é uma nota clara, quer da vossa apresentação, mas algo que nós, PSD, temos vindo a dizer... dentro da redistribuição, da distribuição que depois faz uma redistribuição do esforço dos portugueses no período de ajustamento, cidadãos e empresas, a indústria farmacêutica foi um dos setores que efetivamente teve um contributo assinalável. E fê-lo, é importante dar nota disso, e é um bom exercício para a maturidade democrática do país, fê-lo por um processo de negociação em que os agentes da indústria estiveram disponíveis para fazer com o poder político. Por isso, também, é que a estrutura da norma para a indústria farmacêutica é diferente das outras normas para as outras indústrias que foram especialmente afetadas. Em nenhum outro caso, a aplicação da norma era, podemos assim dizer, supletiva, caso, aplicando-se a norma da contribuição especial, caso não existisse ou não houvesse adesão da parte da empresa, do contribuinte fiscal empresa farmacêutica, ao acordo, que muito bem, e aqui dentro da indústria é importante destacar muito especificamente o papel da vossa associação, que teve essa liderança nessa atitude que nós entendemos responsável. Estamos à vontade para dizer, a primeira decisão, ou uma decisão política, em primeiro lugar, é do Governo, pedir esse esforço. Mas nem em todos os casos as associações da indústria e a indústria reagiu como a vossa, com a disponibilidade para, para poder fazer e participar nesse esforço e na forma da sua concretização. E, portanto, o que nós podemos dizer em termos de sentido político, percebemos a vossa argumentação relativamente ao processo em tribunal, o que sabemos dele assenta em vários argumentos e um deles é um argumento que nós ouvimos em outros setores também, que era o da excepcionalidade. A excepcionalidade era transitória, passou o período da excepcionalidade e, portanto, as medidas excepcionais de alguma forma deveriam cair. Nós assumimos a nossa posição hoje tal como assumimos há um ano ou dois. Se é verdade que a urgência máxima tutelada desapareceu, não desapareceram algumas restrições importantes. E é por isso que a contribuição, e o PSD está à vontade, porque juntamente com o CDS apresentou um projeto de lei que neste ponto não era muito diferente do projeto de lei 43 do Partido Socialista, o nosso entendimento foi o de que se o país ainda vive numa situação de escassez excepcional de recursos e de necessidade excepcional de ajustamento, o esforço tem continuado a ter que ser redistribuído de uma forma que nós entendemos poder procurar alguma forma de justiça social, pedindo mais a quem tem mais, e eu admito perfeitamente que o vosso juízo sobre terem dado o que podiam a mais, as rendas que ainda teriam, poderem ter abdicado delas ao longo dos últimos anos, o juízo que fizemos foi este que fizemos. Eu tinha duas ou três perguntas, uma delas eu já percebi que não é possível ter a resposta porque também não tem essa informação, que é qual é que é a receita ou ganho para o erário público que veio da aplicação da taxa. Eu creio que do vosso lado sabem quanto é que veio do acordo, e aqui está escrito, do acordo, e portanto as empresas que através do vosso acordo aderiram à poupança voluntária, vamos-lhe assim chamar, tinha assim uma certa cenourazinha, um chicote da taxa, mas não retira a postura diferente do setor face a outros setores. Portanto, essa pergunta que sei que não responde. A pergunta era outra que tinha na esteira desta, é se nos conseguem dizer quantas empresas se têm informação e que cota de mercado poderão representar globalmente, obviamente não individualmente, não podem sequer transmitir isso, das empresas que não aderiram ao acordo. Portanto, quantas é que aderiram, quantas é que não aderiram e globalmente percentagem de mercado que acedeu ao acordo e o que não acedeu. Primeiro conjunto de perguntas. O segundo conjunto de perguntas é sobre o futuro próximo, ou aliás é sobre um presente que já devia estar a acontecer. A proposta de lei, ou melhor, a proposta de lei retoma a formulação das normas que vigoraram anteriormente, que tinham como pressuposto a existência de um acordo e cairia na norma, na contribuição, quem não estivesse no acordo. E existiria e estaria em funcionamento uma comissão de acompanhamento da formação dos preços para poder ir vigiando isto. E, portanto, eu tinha duas perguntas, é se da parte do governo atual houve alguma diligência convosco no sentido de o acordo e, portanto, aquele espírito que até hoje se concretizou de se o esforço que foi muito importante, muito significativo, muito relevante para a salvaguarda da SNS, que a indústria fez, tenha sido feita com base num acordo, em acordos vários, sucessivamente. Se este ano já houve alguma diligência da parte do novo governo relativamente a um acordo, porque se a norma se aplicar exatamente a mesma coisa, a pergunta é preciso perceber, nem que seja para dizer o acordo de 2015 repete-se para 2016 nos mesmos termos, o que seja, se sim, qual é que é o estado dessas diligências e, portanto, também da comissão de acompanhamento que eventualmente vigorava. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. relativamente aos... Relativamente aos... À pergunta que fez, relativamente aos aderentes ao protocolo, eu diria que nós representamos 80% e que basicamente toda a gente dentro do âmbito da Apifarma aderiu ao protocolo. E também diria que, embora seja ainda um pouco cedo, a verdade, na medida em que o Governo foi empossado há relativamente pouco tempo, a verdade é que já houve algumas reuniões, eu diria, introdutórias para algum tipo de negociação e construção de algum tipo de protocolos para pelo menos para 2016 e eventualmente para os exercícios futuros. Portanto, isso está em cima da mesa. E percebi, obviamente, também as observações que fez. Agora, há uma coisa que nós, de facto, não podemos deixar de insistir, é que querer à viva força continuar a equilibrar as contas do Ministério da Saúde à custa da cadeia de valor do medicamento e à custa dos medicamentos é uma questão que está a destruir completamente algum tipo de atividade económica em Portugal, prejudica claramente o investimento das companhias internacionais aqui, que cada vez mais estão a fechar aqui os seus escritórios em favor de Madrid ou Barcelona, e não vão voltar. Neste mundo globalizado, alguma coisa que o país perca hoje, não vão, é gente que não volta. E nós, de facto, estamos a fazer isto, apesar de termos os níveis mais baixos de preços e apesar dos protocolos que formos conseguindo assinar. E isso para nós aqui é dramático, ou seja, as pessoas vão às farmácias e não encontram os medicamentos nem à primeira nem à segunda, a maior parte das vezes. As contas dos medicamentos à partida estão equilibradas e apesar disso, digamos, temos estas posições, eu diria, agressivas para um determinado tipo de indústria. Quando a verdade está em que há anos a esta parte, e concordará certamente comigo, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser financiado, subfinanciado cronicamente. E por isso, ao longo dos anos, eu diria, sei lá, os últimos 7 ou 8 anos, construiu uma dívida enormíssima que os senhores, de facto, de alguma maneira, recompuseram um pouco durante a última legislatura. Mas ele acumulava dívida, não é? O Serviço Nacional de Saúde acumulava dívida aos fornecedores, não só à indústria farmacêutica, mas também aos dispositivos médicos e a mais uma série de coisas, porque efetivamente estava subfinanciado. E se acrescermos a isso, que no ano de 2015 e nos anos de 2016 e 2017 estamos perante uma avalanche de novas tecnologias, não só medicamentosas e outras tecnologias de saúde, que são claramente disruptoras, que as pessoas inevitavelmente vão querer ter acesso. Nós, se não pensarmos, se não repensarmos a questão dos medicamentos, vamos, de facto, estar em dificuldades, nós, enquanto sociedade, nós, os senhores, enquanto políticos, e os gestores da área da saúde, enquanto gestores de fundos que são claramente insuficientes. Nós, enquanto sociedade, deveríamos pensar como é que vamos olhar para o mundo de hoje, para este mundo que, de facto, traz novas oportunidades e novos desafios em termos de soluções terapêuticas para as pessoas, que exigem investimentos, vamos tentar pensar como é que vamos resolver isto. Porque não são as taxas é um pouco, sei lá, talvez fugir para a frente, não é? Porque no fundo nós, de alguma maneira, tínhamos os protocolos. A verdade é que o paradigma mudou. Se pensarmos, se olharmos para a realidade de países que são relativamente parecidos connosco, como a Itália ou a Espanha, vemos que esses países, a Itália, por exemplo, já criou um fundo, salvo erro, para 3 anos de apoio a terapêuticas inovadoras, e a Espanha contraiu um financiamento de médio prazo para ocorrer apenas ao caso da hepatite C. Ou seja, estes países, maiores que nós e com recursos maiores, também estão a realizar que, de facto, alguma coisa é preciso fazer, sob pena de não conseguirmos dar aos nossos cidadãos, à nossa sociedade, aquilo que a tecnologia traz. E eu acho que estamos todos de acordo em que, de alguma maneira, só faz sentido ter inovação e inovação disruptiva que, de facto, resolve situações para que ela depois possa ser disponibilizada aos cidadãos.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado. Eu queria agradecer também as respostas que foram dadas ao PSD. Eu percebo a argumentação que utilizam. Gostava de vos transmitir apenas o seguinte, com certeza, que os anteriores membros do governo vos transmitiram várias vezes. Nós tivemos que lidar demasiadas vezes, e engane-se quem acha que ainda já não temos que lidar, com a sensação de que, para muitas pessoas, e se não mesmo, e várias vezes para o país, já estávamos no osso. Eu percebo aquilo que estão a dizer. Basicamente, a tradução em bom português é, numa série de medicamentos, estamos no osso. E o facto de nós reconhecermos mais ou menos, isso é sempre um exercício que se faz com aproximação, eu sei que sabem isso perfeitamente, faz-se sempre por aproximação e percepção e medição dos efeitos. Há, no vosso caso, da indústria farmacêutica, uma, que não é uma válvula de escape, um mecanismo de aferição, de regulação dos resultados destas soluções extraordinárias, que é o acordo. Esse acordo permite e permitiu, pelo que sei ao longo dos últimos anos, a ponderação dos efeitos do investimento em ID, depois a preocupação com a localização, quer da atividade, quer da sede, da entidade sobre a qual incidia o esforço. Por isso é que, no caso, percebendo a argumentação e não dizendo, não é por causa, há muita gente no osso e há muitos setores no osso, o país está no osso, há esse mecanismo, isto sem prejuízo daquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida e de alguma forma também o Sr. Deputado João Paulo Correia, que vai haver um momento no Orçamento de Estado para todas as opções serem avaliadas, com certeza, mas eu creio que é importante que esse mecanismo de regulação, que em particular relativamente à investigação e desenvolvimento, possa ter consequência e espelho no acordo, e que ele possa existir como existiu nos anos anteriores. Espero que o Governo esteja a fazer o melhor esforço possível para que isso possa acontecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço ao Sr. Presidente e aos restantes membros da Apifarma a disponibilidade. Com certeza, Sr. Presidente, faça favor.
Fazer um comentário ao Sr. Deputado. O resto concordo consigo, obviamente, com o que disse, mas há aqui uma questão, eu acho que, utilizando a sua expressão, não tenho dúvidas nenhumas que nós estamos no osso. O drama para nós é realizar que, quando nós estamos no osso, quando falamos da despesa corrente, eu diria, do atual estado de coisas. E esse atual estado de coisas é uma situação de equilíbrio estável que, inevitavelmente, vai ser atingida pela positiva, pelas inovações disruptivas que estão a acontecer e que eu diria que provavelmente não vão acontecer durante os próximos 10 ou 15 anos. Penso que assistimos em 2015, vamos assistir em 2016 e 2017. Ou seja, aquele osso, como dizem bem, da despesa corrente, não tem qualquer capacidade, nem de perto nem de longe, de vir a acomodar esta inovação que se avizinha e que, obviamente, nós, enquanto pessoas, para nós é positivo, para nós, enquanto cidadãos, para cada um é positivo. Muito obrigado.
Agora sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todos os membros da Apifarma, na pessoa do Sr. Presidente, a presença aqui nesta comissão, este contributo, não só como já foi referido pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, a forma exemplar como cooperaram nos últimos anos de estado de emergência em Portugal, como mais esta disponibilidade para virem aqui trazer contributos no que diz respeito a estes diplomas e particularmente ao projeto de lei 43/13 que será votado na especialidade amanhã em sede desta comissão da COFMA. Muito obrigada pela presença e boa tarde.